aqui na Rádio dos Vós. Você vai ouvir agora Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.
Alô, amigos, sintonizado na Rádio das Vozes. Começa mais uma edição do nosso Caixa de Pandora. Mais uma vez, deixo um abraço a você que está nos ouvindo. Não importa o dia, a hora, você está aí curtindo, que gosta da nossa programação. Um abraço e mais uma vez estamos por aqui para mais uma edição do nosso programa. Um ano no ar. Hoje vamos falar de uma banda que em 1984, por iniciativa de do empresário, uma banda porto-riquenha, preferiu abrir outros caminhos, né? Teve como foco, como objetivo, abrir os caminhos. E a expansão foi a América e o mundo, né? Para isso, eles tiveram um amplo competição de marketing, um amplo apoio televisivo da televisão. E, naquela época, a produção fonográfica já era mais forte, mais intensa. Uma época que não tinha tanta dificuldade, a época que o rádio estava forte ainda e a televisão no marketing, como eu disse, estava forte. Que a banda Menudo, uma banda porto-riquenha, formada por garotos na faixa de 12 a 17, quando a pessoa completava 17 anos, ela saía da banda e entrava outra pessoa com o mesmo nome. Os nomes eram o mesmo. Rei, Roy, Charlie, Wick e Robin. Mas eram os nomes. E aqui, como esse ano faz 25 anos dessa banda, que fez grande sucesso com as meninas de 15 anos da época, meninas de 20 anos da época. Então você que não ouviu vai ouvir. Você que tem uns 35, 37, como eu, que lembra a época daquela histeria das meninas, vai relembrar as músicas. Vamos começar com duas. Sube minha moto e não se reprima, não se reprima e sube minha moto.
Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Esse é o Caixa de Pandora e a Menudomania.
Vivo a minha moto e vou por aí. Passo em frente à tua casa, piso fundo pra você me ouvir. Faço tanta coisa pra chamar a atenção. O ruído incomoda, teus vizinhos já não querem me ver.
Galera, amigos sintonizados às vozes, vocês curtiram Não Se Reprima e Sube Minha Moto, dessa banda que eu citei pra vocês, que por um apoio de marcha para o empresário, e para isso eles fizeram três tipos de gravações: gravações em espanhol para atender toda a América Latina, gravações em inglês e para o Brasil e outras regiões, gravação em português. Aqui no Brasil, as executadas foram as versões português, como você ouviu aí, e as versões em inglês. Outra coisa importante, essas bandas teen tiveram outras iniciativas. Por exemplo, aqui no mundo infantil, tentou fazer com Balão Mágico e várias formações. Começou com Simone, chegou o Toby, chegou o Mike, chegou o Jairzinho, chegou a Luciana, que é as bandas de criança infantil, mas é uma banda que não pegou, fez um sucesso com as crianças, só que não teve continuidade. No Brasil, na iniciativa teen, teve a Promoarte, liderada por Augusto Liberato, o Gugu, que na tentativa de formar o Dominó, que era uma banda mesma linha, marcada por dança, por clipes, que era o menu na época. É que fascinava as meninas da época, os moços queriam ser igual a isso. fazendo. E na Argentina, o filme é uma banda tremendo, que também chegou no, aqui no Brasil, mas não tão sucesso. Em outros lugares surgiram outras bandas com esses mesmos objetivos. Mais pra frente, vamos citar algumas que vêm na linha Tim. Agora nós vamos ouvir Doces Beijos e vamos ouvir Quero Ser.
Acompanha a vida inteira. A emoção sincera. mirada, num sorriso, quero voltar a te ver brincar comigo, quero ouvir você cantar.
Quero ser um amigo que está sempre em teu caminho, e quem tem amigos nunca está sozinho. De noite quero estar junto de ti.
Amigos, amigas, vocês curtiram aí Doces Beijos e Quero Ser. Vocês perceberam que a melodia era bem simples, bem assim, vamos dizer assim, mamão com açúcar, melzinho. É bem simples para atender o público mesmo. O alvo era pessoal de 15 a 20 anos. Mais pra frente, aqui no Brasil ou em todo mundo, chega bandas bem nesse estilo que agrada as meninas. No final dos anos 80, chegou o New Kids on the Block. No final dos anos 90, teve Beastie Boys, Essin, Hanson, Five, bandas que chegaram, Boy to Man, obrigado Fabinho aí pelas lembranças das bandas, que hoje faz sucesso. Só que agora a preocupação é, além de vender, de consumo, de outros objetivos. Hoje tem a bolsa da banda, tem não sei o que da banda, tem outros objetivos e pra vender mesmo. Promoções, shows aí, que o cara tem a guitarra, tem tudo. Hoje o registro, hoje tem tudo, né? Não sei só disso. Naquela época do Menudo, só via, tinha outros tantos. Lançou, que eu me lembre, lançou só uma bolsa, um lápis e tal. Começou já a enveredar por esse lado, tá? Hoje as bandas preferem mais, além de ter o produto musical, tem produto de consumo, de bolsa, de outros objetivos. É o marketing, né? É o marketing de chegar, de vender, de conquistar. Por outro lado, hoje, como vocês veem, elas preferem gravar mesmo em inglês mesmo. Você que se vire para entender, né? Não é aquela preocupação de cantar na língua pátria, na língua mãe, tá? Só dar um exemplo do mundo pop, a Nelly Furtado gravou, fez um disco aí recentemente, em que ela escolheu um representante aí do mundo pop, de cada país, tal, de alguns países. No Brasil foi escolhido o Di Guerreiro, aí da banda NX0, onde ele canta em português, gravou aqui em português, e ela gravou lá em inglês. E depois juntaram, fizeram um mix disso daí, tá? E nosso objetivo foi mostrar pra vocês o que rolava em cima, tá, em termos de banda, né? Em termos de som, o mundo tinha, né? Lembrar aquele ano com Michael Jackson, grande sucesso. O Luiz Miguel, que seria cantando La Marca hoje, outro estilo, cantava em outras versões, realmente cantava em outro estilo. Então esse foi o nosso programa de hoje, mostrar como era, o que, que o mundo tinha a ouvir, que as rádios, principalmente a rádio rolava, né? Que o gravador, que a pessoa ouvia no seu. Lembra o gravador? Hoje você aperta o repeat pra ouvir a música várias vezes. Fita cassete em voltar ao ponto pra ouvir de novo. Ou, como uma amiga de um amigo meu fez, né? Gravou um lado só de uma música, a música do guarda-costas, Whitney Houston, pra não ter esse problema, né? Então ela ouvia várias vezes, né?
Eu lembro que quando tinha a fita cassete, dois inventos que fascinaram, não sei se o Sandro vai lembrar, é aquele som que procurava a música pra você. Então você deixava uma falha entre uma música e outra, né? E o som procurava, acho que foi a Sharp, né? Não sei, foi a primeira que fez. E também aquele, depois, com o tempo, aquele auto-reverse, né? Que você apertava um botãozinho e a fita mudava de um lado pro outro dentro do mesmo deck. E o duplo deck, onde você passava uma música pra outra fita. E olha, era um encanto na época, né? Hoje, com essa coisa da mídia, né? Do CD, do DVD, talvez a gente nem valorize tanto o que a gente ouve, né? Porque tá tudo tão fácil, né, Sandro?
Verdade, hoje tá fácil. Você aperta o repeat, você procura a música, hoje você baixa, você produz os próprios discos. Vamos lembrar que em 1984, você comprar um long play, como se chamava, né? Um LPzão, era caro. na faixa de 30, vamos pôr na faixa de 30, 40, como é hoje, 30, 40 reais. Não tinha pirataria, não tinha como você baixar. Por fim, vocês vão ouvir If You Hear My Mind Sign na versão em português. Foi a música em mais sucesso do mundo no lado romântico, cantada pelo Robin, que era o vocalista dessa música. É uma banda que girava os vocalistas, como faz, por exemplo, no mundo do rock, o Titãs, que é a banda nacional que tem vários vocalistas. Por fim, deixar meus contatos. E-mail sandofrancischini@yahoo.com.br. No MSN, você pode me encontrar no MSN, pode deixar recado lá que eu leio. Sugestões musicais, sandrofrancischini@hotmail.com. Quero mandar um abraço para a pessoa que eu conheci, que ouve o nosso programa, que é o Dirceu, de Santa Catarina, que encontrei ele no MSM, atrás de uma amiga, que me disse que ele ouve o programa, que gosta de Dirceu. Obrigado aí, professor. Pode mandar lá algumas sugestões que a gente vai procurar buscar. Um abraço aí para você. Um abraço para todo mundo, de norte a sul, leste a oeste, dos Pampas aos Seringais. Daqui 15 dias nos encontramos, está encerrada mais uma edição. Um abraço e até mais.
Você acabou de ouvir pela Rádio dos Vox, programa Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.